ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, 12:31. O céu está nublado, a temperatura é de 24 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou o Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta segunda-feira, dia 22 de maio de 2017. Temer na encruzilhada. O AB vai protocolar mais um pedido de impeachment contra o presidente. Em entrevista, Temer diz que fica onde está. De olho na meta, movimentos sociais denunciam falta de participação popular no plano de metas da Prefeitura de Belo Horizonte. Paz no trânsito. Seminário na Faculdade de Medicina discute a violência no trânsito. Especialistas pregam mudança de comportamento para garantir mais segurança. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG. A OAB vai protocolar nesta segunda-feira na Câmara dos Deputados o pedido de abertura de impeachment contra o presidente Michel Temer. Os conselheiros da Ordem dos Advogados do Brasil concordaram com o parecer de uma comissão formada pela entidade que vê indícios de crime de responsabilidade na conduta de Temer. O presidente diz que segue no cargo e pede a suspensão do inquérito. Boa tarde, Soraya Fidelis. O protocolo do relatório da OAB dá um peso jurídico nesse cenário político que aí prossegue nessa semana, dominado por indagações sobre qual vai ser o destino de Temer?
Boa tarde, Vinícius. Sim, por 25 votos a 1, a decisão do Conselho Federal da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, de protocolar na tarde dessa segunda-feira na Câmara o pedido de impeachment de Temer, dá um peso jurídico às outras 8 petições já protocoladas pela oposição. A bancada de Minas foi uma das 27 que votou a favor do afastamento, o Acre ausente não votou, a representação do Amapá foi a única a votar contra o pedido de afastamento tomado no sábado, após uma reunião que durou mais de 7 horas. O ouvidor eleitoral da OAB Minas, Raimundo Cândido, afirma que dos 4 motivos que embasaram o pedido de impeachment, que segundo ele vai ser protocolado ainda hoje no Congresso, o da prevaricação é o mais forte.
O pedido vai ser protocolizado hoje, na parte da tarde, perante o Congresso. Há indícios fortíssimos de que ele incorreu em prevaricação, que é crime de responsabilidade, previsto no artigo 85 da Constituição, e seja uma abertura do processo de impeachment, foi o que a OAB fez. Nós somos hoje 1 milhão de advogados no país, em Minas nós somos mais de 100 mil advogados, então, além disso, nós representamos aí o anseio da sociedade civil, então uma petição embasada pelos inúmeros professores constitucionalistas, penalistas, administrativistas que compõem o quadro da Ordem dos Advogados do Brasil terá um peso muito forte.
Também no sábado, acuado pela delação da JBS, Temer tenta anular as provas contra ele. A defesa protocolou petição no STF, Supremo Tribunal Federal, em que pede a suspensão do inquérito que o investiga por suspeita de corrupção passiva, obstrução à justiça e organização criminosa, além de alegar que houve edição de áudio da conversa entre ele e o dono do frigorífico JBS, Joesley Batista. Temer classificou o delator de fanastrão.
Eu devo dizer que não acreditei na narrativa do empresário de que teria segurado juízes, etc. Ele é um conhecido falastrão exagerado. Ouço até mencionar que houve mais de 50 edições desse áudio, mas eu digo com toda segurança, o Brasil não sairá dos trilhos. Eu continuarei à frente do governo.
Após o protocolo de impeachment da OAB, o presidente da Câmara, que é o aliado político de Temer, Rodrigo Maia, pode usar dispositivos do regimento interno da casa que o autorizam a não ler imediatamente o pedido ou que não o faça essa leitura, que não faça essa leitura na primeira sessão. Mas se ele postergar o limite da leitura, a OAB vai recorrer ao STF, garante o ouvidor eleitoral da OAB Minas, Raimundo Cândido.
Ficamos, sim, num primeiro momento, na mão do presidente da Câmara, porque, regimentalmente, ele é que procede ou não a leitura desse pedido. Mas se ele postergar para mais do que duas sessões, não tenha dúvida que a OAB vai levar ao Supremo Tribunal Federal o pedido de omissão e para compeli-lo a fazê-lo.
Sobre a proposta de eleições diretas, que também está sendo ventilada nesse cenário de terremoto político, o ouvidor eleitoral da OAB Minas, Raimundo Cândido, esclarece que constitucionalmente é necessária a aprovação de uma PEC que teria que ser aprovada em tempo recorde.
Se houvesse um afastamento hoje, ou renúncia, ou morte, o que quer que seja, a previsão era de eleições indiretas. Mas há um movimento nacional aí para apoiar uma proposta de emenda à Constituição do deputado Miro Teixeira, a PEC 227 de 2016, que prevê aí, no caso de vacância, que haja sempre eleições gerais e diretas. Então, para que ocorra a eleição direta, essa PEC teria que ser aprovada aí em tempo recorde. E não só isso, haveria uma discussão também se ela valeria ou não, porque pode tratar de casuísmo, né?
Para aumentar a pressão pela saída de Temer e contra as reformas trabalhista e da Previdência, uma mobilização já está confirmada para essa semana. Na próxima quarta-feira, dia 24 de maio, movimentos sociais, sindicais e sociedade civil vão fazer o Ocupa Brasília, uma marcha que será realizada nas ruas da capital federal. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, senhora Fidelis, pelas informações. Publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira, a lei que institui o regime de recuperação fiscal dos estados e do Distrito Federal. A lei foi sancionada sem vetos pelo presidente Michel Temer na última sexta-feira. A medida permite que estados com alto endividamento e problemas de caixa tenham o pagamento da dívida com a União suspenso por 3 anos, prorrogáveis por mais 3, desde que atendam a contrapartidas, como congelamento de salários de servidores e privatização de estatais. Estão nesta situação de estados superendividados Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. A adesão ao programa depende da aprovação de leis estaduais que limitem os gastos.
De olho na cidade.
Seminário na Faculdade de Medicina da UFMG debate a violência no trânsito. Em 2014, onde se obtém os dados mais recentes do Ministério da Saúde, mais de 40 mil pessoas morreram em todo o país, vítimas de acidentes de trânsito. O repórter Samuel Souza acompanhou a manhã de discussão e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Samuel.
Boa tarde, Vinícius. Mais do que um problema de trânsito, uma questão de saúde pública. Por ano, cerca de 40 mil pessoas morrem em acidentes de trânsito no Brasil. Os dados do Ministério da Saúde são de 2014. Além de enfatizar que é preciso encarar essa questão como problema de saúde e segurança pública, participantes do seminário que ocorreu hoje cedo na Faculdade de Medicina da UFMG criticam a falta de dados concretos e atualizados sobre o assunto. Com essas 40 mil mortes anuais, o Brasil figura na 5ª posição da lista da Organização Mundial da Saúde dos países que mais matam no trânsito. Além de vidas perdidas, o país gasta anualmente cerca de 244 milhões de reais para cuidar e recuperar os acidentados, custos que cobrem internações e tratamentos. Para a coordenadora de segurança no trânsito da BH Trans, Jussara Belavinha, é preciso uma mudança comportamental na hora de pensar a questão.
No Brasil, a gente ainda tem um problema comportamental muito sério, né? A gente, analisando os boletins de ocorrência, a gente vê, por exemplo, um número muito grande nos acidentes de moto de pessoas alcoolizadas e não habilitados também, tem uma importância muito grande nos motociclistas. Então, são vários fatores, né, que geram, mas a questão comportamental é uma coisa que o brasileiro precisa de enfrentar.
A taxa de mortalidade no trânsito em 2014 era de 21,3 mortes para cada 100 mil habitantes, segundo o Ministério da Saúde. Minas Gerais tem um número um pouco abaixo desse, com 19,3 mortos para cada 100 mil habitantes. Mas a taxa estadual está crescendo, já que em 2000 essa taxa era de 13,1 mortes. Para o analista da BH Trans e pesquisador do grupo Saúde e Violência no Trânsito da UFMG, Ronaro Ferreira, a solução para a violência do trânsito começa com o diálogo dos vários setores da sociedade envolvidos.
O diálogo é o começo de tudo. A partir dele, aí iremos discutir como incluir, entendeu? Seja a bicicleta, seja o táxi, seja o Uber, seja o MOV, entendeu? Seja o ônibus comum, a integração entre os vários modais, tá? Mas, por mim, o principal é começar havendo mais diálogo, mais conversa. Porque se cada um falar o que ele pensa, mas fechar os seus ouvidos aos que os outros estão falando, nós iremos cada vez mais brigar dentro do espaço do trânsito.
Para a professora e coordenadora do Núcleo de Saúde e Paz da Faculdade de Medicina da UFMG, Elza Machado de Mello, o ambiente do trânsito está dominado por uma perspectiva competitiva, influenciada pela pressão dos valores da economia de mercado. Na avaliação da professora, é preciso mudar essa perspectiva.
Ali naquele espaço onde todas as pessoas deveriam conviver, todas as pessoas estão atuando numa perspectiva competitiva, isso não vai dar certo. Então, o que eu conclamo e que eu chamo as pessoas é: vamos parar, vamos pensar, vamos retomar valores, vamos retomar nossa cultura de solidariedade.
Segundo estudos da Prefeitura de Belo Horizonte, em 2011, motociclistas representaram mais da metade das mortes em acidentes de trânsito, com quase 65% do total. Os pedestres representaram 35%. O primeiro fórum de violência e o primeiro fórum de saúde e violência no trânsito, que ocorreu hoje cedo na Faculdade de Medicina da UFMG, faz parte do Maio Amarelo, mês de conscientização e prevenção de acidentes de trânsito. A iniciativa é do Grupo de Pesquisa Saúde e Violência no Trânsito, formado por professores, alunos e ex-alunos do Mestrado de Promoção de Saúde e Prevenção da Violência da Faculdade de Medicina da UFMG. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Samuel Souza, pelas informações. Os vereadores Gilson Reis, do PCdoB, e Irlan Melo, do PR, serão presidente e relator, respectivamente, da CPI da PBH Ativos na Câmara Municipal. O grupo vai analisar supostas irregularidades na empresa criada na gestão de Márcio Lacerda, do PSB, para realizar investimentos na capital. A atual administração quer dividir a empresa em duas para dar maior transparência às suas atividades. Uma nova reunião da CPI já está marcada para esta terça-feira.
Trânsito.
Trânsito bom nos principais pontos da cidade, nos principais regiões. A gente vê aqui pelas câmeras da BH Trans um trânsito um pouco mais movimentado ali na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no cruzamento com a Avenida do Contorno. Quem está passando pela Floresta também, ali na Pouso Alegre com Itajubá, naquele entrocamento de acesso à rua, à Avenida do Contorno, também vai encontrar o trânsito um pouquinho mais complicado. Agora, 12h45, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem coluna de educação com o professor Marcos Taborda fazendo um balanço de um ano do governo Temer no setor.
Jornal UFMG.
Multimistura, alimentando seu horizonte musical. Produção e apresentação, Alex Queiroz. Toda sexta-feira, às 10 da noite, com reprise nos sábados, às 7 horas da noite. Multimistura, você ouve aqui, na Rádio UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 46.
Economia.
O mercado financeiro reduziu a projeção para a inflação deste ano pela 11ª vez seguida. Os dados são do Boletim Focus, publicação semanal do Banco Central, feita a partir da consulta a analistas financeiros. A estimativa para a inflação passou de 3,93% para 3,92%, bem abaixo da meta do governo, que é de 4,5%. A economia deve crescer 0,5%, mesmo projeção da semana passada, anterior à divulgação dos áudios envolvendo o presidente Michel Temer, que causou instabilidades na economia. A taxa de juros deve fechar o ano em 8,5%.
Educação.
Boleto de inscrição do Enem 2017 deve ser pago até esta quarta-feira, dia 24. Só depois de efetuar o pagamento que o candidato terá sua participação confirmada no Exame Nacional do Ensino Médio. O MEC informou que só vai divulgar o número total de inscritos no dia 30, após verificar e validar todos os pedidos. Até a tarde de sexta-feira, mais de 6.535.000 pessoas já haviam se inscrito para participar da edição deste ano. As inscrições para o Enem 2017 se encerraram na noite de sexta-feira. Informações em enem.inep.gov.br. Ninguém consegue prever se o governo Temer chega ao fim. Mas neste um ano de administração, muitas ações foram implementadas na educação, ciência e tecnologia. Medidas que receberam críticas de grupos ligados a esses setores. Na coluna de educação de hoje, o professor da Faculdade de Educação, Marcos Taborda, analisa esse ano de Temer. Professor Marcos Taborda, a gente está no meio de uma crise política forte que não sabe qual vai ser o destino do governo de Michel Temer, se ele continua, se acaba, mas a gente tem aí pelo menos um ano já completos da administração de Michel Temer, com muitas ações na educação. Posso citar aqui a reforma do ensino médio, teve a divulgação da Base Nacional Comum Curricular para educação infantil para o ensino fundamental, entre outras, né, ações aí que foram tomadas nesse um ano de governo. Professor, que avaliação que o senhor faz, que balanço que é possível fazer aí desse período em que a gente tem Mendonça Filho à frente do Ministério da Educação?
Eu acho que o primeiro aspecto que eu gostaria de destacar, na verdade, diz respeito, infelizmente, a algo que é um traço da cultura política brasileira. Independente do governo de Michel Temer, nós temos uma prática nefasta na grande política brasileira, que é não dar continuidade a propostas de reforma, de constituição, de atualização dos parâmetros, não só da educação, mas em diversos terrenos, diversos campos, mas nesse caso especificamente da educação no Brasil. Então o que a gente viu nesse momento, nesse um ano, como você destaca, foi mais uma vez a repetição dessa prática infeliz, dessa prática muito ruim, ou seja, algo que dá para se chamar de uma operação terra arrasada. Tudo aquilo que vinha sendo construído no Brasil mediante muito debate, muita discussão, que demanda tempo, claro, de repente simplesmente foi substituído por um conjunto de, vamos usar a expressão clara, um conjunto de canetadas tecnocráticas, né, que jogam no lixo, então, a tentativa de instauração de uma salutar prática de diálogo, uma prática democrática com a sociedade na definição dos rumos da educação. Então, esse é um primeiro aspecto que eu acho importante destacar. E aqui a gente vê, você já citou dois aspectos, mas aí a gente vê a recomposição do Conselho Nacional de Educação, a própria Base Nacional Comum Curricular, a reforma do ensino médio, a redefinição recente do Fórum Nacional de Educação. Enfim, é um conjunto de fato muito grande de ações pontuais, mas que, segundo penso, fazem parte de uma grande estratégia de governo, que faz, então, tabula rasa do que vinha sendo discutido e operado no âmbito da grande política, para implantar uma proposta de reforma geral da educação que me parece bastante afinada com os interesses dos grandes empresários, dos grandes institutos privados que, em alguma medida, se preocupam com o tema da educação. Então, acho que esse é o grande balanço, uma tentativa sistemática de reforma daquilo que vinha funcionando de alguma maneira com a participação popular, a despeito dos grandes problemas, e quase que podemos dizer a entrega de todas essas dimensões de preocupação com a educação para a iniciativa privada. Esse é um balanço muito geral como ponto de partida.
Professor, agora com relação à universidade, é possível dizer que houve algum tipo de mudança no sentido das políticas empreendidas pelo governo nesse um ano?
Olha, nós precisamos pensar primeiramente no governo Temer com a própria fusão, né, do Ministério de Ciência e Tecnologia, que diz muito respeito às universidades no Brasil. Devemos lembrar que as universidades no Brasil são as grandes responsáveis pela maior parte da pesquisa feita no Brasil, e sobretudo as universidades públicas. E essa fusão do Ministério da Ciência e Tecnologia com o Ministério da Comunicação já significou, e tem sido denunciado constantemente, um grande prejuízo para a ciência brasileira, para a produção do conhecimento brasileiro. Não só na alocação de recursos, mas na própria definição do estatuto do que é a ciência e da qual é a sua contribuição para o desenvolvimento brasileiro. Esse é um aspecto fundamental. Outro aspecto que nós precisamos ficar atentos é com a solução de continuidade de projetos que vinham em desenvolvimento em relação, por exemplo, à formação de professores. A formação inicial e formação permanente de professores. Né? Projetos que tinham algum êxito e, sobretudo, precisavam ainda de uma avaliação mais sistemática. E isso, reitero, é um problema muito sério dessas políticas recentes. É a finalização de propostas sem a devida avaliação dessas propostas. Então, aqui são dois aspectos fundamentais que eu acho importante localizarmos nesse um ano de governo, né? A solução de continuidade de projetos de formação de professores, qualificação de professores e também a secundarização do Ministério da Ciência e da Tecnologia, perdão, dentro de um ministério que tem um escopo muito mal definido, muito impreciso. Então, também aí, não só na educação básica, mas na educação superior, nós temos alguma coisa a lamentar, ou pelo menos a nos preocuparmos nesse um ano de governo Temer.
Tá ok, professor Marcos Taborda, muito obrigado mais uma vez pela participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa e até a próxima semana com mais uma coluna de educação.
Eu que agradeço mais essa participação e uma boa semana para você e para todos os ouvintes.
Você ouvir a coluna de educação em versão estendida em nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. A coluna de educação vai ao ar toda segunda-feira aqui no Jornal UFMG. Meio-dia e 54, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco, movimentos sociais querem mais participação popular na discussão do plano de metas da Prefeitura de BH.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Mamãe, mamãe, eu estou perdido.
O que foi, meu filho?
A gente não se encontra nunca. Ela some o tempo todo. E quando estamos juntos, está baixando o nível. Não sei o que fazer. Não posso viver sem ela. E sei que a senhora também não.
É verdade, meu filho. Ela sempre está com a gente, nos ajuda a lavar as louças, as roupas, limpar a casa, a cozinhar e faz muito bem para a saúde.
Sim, mamãe. Ela faz tudo por nós. Temos que melhorar essa situação.
Trate bem a água. Uma iniciativa da Rádio UFMG Educativa.
Jornal UFMG.
5 para 1.
De olho na cidade.
Movimentos sociais defendem mais participação popular na discussão do plano de metas anunciado pela Prefeitura de Belo Horizonte para a cidade até 2020. O Executivo não tem previsão para convocar audiências públicas sobre o programa. Quem tem mais informações é a repórter Rafaela Brita.
Movimentos como Cidades Sustentáveis, BH em Ciclo, Nossa BH, Tarifa Zero e Fórum Municipal Lixo e Cidadania reclamam que a Prefeitura de Belo Horizonte ainda não convocou audiências públicas para debater o programa de metas da cidade, que define prioridades do Executivo para os próximos 4 anos. A Lei Orgânica do município prevê que a Prefeitura deve convocar audiências públicas em até 30 dias após a apresentação do plano, prazo que já está perto do fim, já que o programa foi apresentado no último dia 27 de abril. Ainda de acordo com a lei, a Prefeitura deve também informar os indicadores de desempenho relativos à execução a cada 6 meses. A coordenadora do programa Cidades Sustentáveis, Zuleika Goulart, afirma que a participação da população é essencial para discutir os temas primordiais para a cidade.
A participação cidadã nesse processo ela é fundamental. Né? O que ocorre hoje é que a maioria desses instrumentos eles são definidos pela gestão, né? E sem uma participação da sociedade, e que de fato ela deve ser considerada e as propostas da sociedade civil devem ser consideradas nesse processo.
O programa de metas da gestão Calil aborda temas fundamentais para a capital como saúde, educação, mobilidade urbana, segurança, entre outros. Ao todo, 10 áreas fazem parte do plano. Segundo a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Informação da Prefeitura, há previsão de realizar audiências públicas, mas ainda não há datas. No dia 4 de abril, vários grupos se reuniram para elaborar propostas para o futuro da capital. O Encontro para a Construção de Metas para a BH dos Sonhos elaborou uma plataforma com propostas que foram enviadas para a Prefeitura. Ao todo, mais de 100 metas foram elaboradas e 4 temas foram colocados como fundamentais para o futuro da capital: áreas verdes, energia limpa, mobilidade urbana e resíduos sólidos. Um membro do movimento Tarifa Zero, André Veloso, cita algumas propostas que foram discutidas.
Então, no caso de moradia, por exemplo, é aumentar o número de moradia popular, a política, criar uma política de aluguel social, diminuir o déficit habitacional, no caso do transporte, diminuir o preço da tarifa, criar metas que se traduzam, né, que traduzam a vontade que a sociedade tem de diminuir o poder das empresas de ônibus na cidade e por aí vai.
Caso a população tenha interesse em mandar sugestões, críticas e propostas, o e-mail disponibilizado pela Prefeitura é planejamento@pbh.gov.br, que ficará disponível até o dia 28 de maio. Com produção de Leonardo Crisostomo, repórter Rafaela Brita.
Agora, 12:59, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Acompanhe também as nossas redes sociais no facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção do Leonardo Crisóstomo, da Rafaela Brita e do Samuel Souza. Edição de Gustavo Cunha e Vinícius Luiz. Apresentação de Vinícius Luiz. Na coordenação técnica, Judson Porto. E a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.